Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Eu sou Luiz Felipe Garden e hoje estou aqui com ele, diretamente de um dos maiores canais de música do país. Atuou e dirigiu sketches nos dois lados da força. O cara que, mesmo sem tocar nenhum instrumento, já foi um dos MCs mais famosos da internet brasileira. O ex-funcionário público de Nova Iguaçu mais famoso do Brasil, Gustavo Chagas. Como é que você tá, Gustavo? Beleza?
Ah, tô bem, viu? Porra, mas tu foi a fundo, hein?
a gente ouviu
meu flow, foi no meu Facebook. Ai, graças a Deus, maluco, eu tô vendo aqui, tão o apartamento do lado do meu aqui tava vazio. Aí tão visitando. É um casal de velho. Uhum. Velho costuma ser silencioso. Que bom, que bom.
Velho, ter vizinho idoso é a melhor coisa que tem, cara. Devo dizer que eu tô feliz. Melhor do que ter vizinho idoso é só quando não tem nenhum vizinho. Inclusive, o meu vizinho de baixo era um idoso e hoje em dia já não tem mais ninguém. Eu acho que ele ainda tá vivo, mas ele deve ter se mudado. Então, olha, só alegria. E fico feliz aí por você ter tido essa conquista e também de ter o seu próprio vizinho idoso. Conquista muito importante.
Eu tenho um vizinho idoso e ele é muito fumante. O coronavírus ali não pode nem chegar muito perto dele, porque só de tocar o cara já empaca. Sem brincadeira, a porta...
Parece muito um programa do governo, né? Tenha o seu vizinho idoso!
Esse vizinho, a porta do apartamento dele tá até com a cor alterada, que acho que é uma das substâncias do cigarro ali que já tá manchando a porta do lado de fora. Não tô brincando. Todo mundo que chega lá na minha casa fala, ó, tá vendo a porta do vizinho ali? É laranja de tanto cigarro, o pulmão dele deve estar igual. E aí é uma atração turística já. Espero que não seja parente de ninguém que esteja ouvindo aí, que mora no oitavo andar. Enfim.
De um prédio ali na costa, não entendi. É bonito, bonito, bonito. Mas, ô Gustavo, sim, como você mesmo falou, a gente puxou a capivara inteira, foi ali atrás de todas as entrevistas suas. Eu vi, não vi só a do Flow, não, apesar da do Flow estar bastante completa, a gente foi atrás de muitas outras. Mas isso era muito importante, porque, cara, você tem uma história na internet gigantesca, né?
Uhum. Cara... É foda, eu escolhi uma hora merda pra botar o biscoito na boca.
Não, deixa eu continuar falando então, cara. Você tem uma história muito longa na internet, que remonta ali aos primórdios, os primeiros virais da internet brasileira. Ele, inclusive, protagonizou um deles, que era o MC Niga. Mas, enfim, não só isso, como Anões em Chamas, Porta dos Fundos, agora também no Parafernália, você tá trabalhando na Webidia também agora. Então,
não
tá mais não? Saiu?
Deus que me livre, em fevereiro.
Oxi, caraca, sério?
É, em fevereiro do ano passado, cara. Eu fui saído, incrível, eles têm a versão a gente com talento lá. Aí eu fui saído, aí no mesmo dia me ligaram no Porto, eu voltei pro Porto.
Caraca, é sério isso?
No mesmo dia, foi sem querer, não, eu não tava... Eu não perguntei se tinha vaga lá no Porta de Volta. No dia que eu saí, tava na rua. Ah, mandei mensagem assim pra gente conhecida. Ó, galera, tô de bobeira aí, me deem dinheiro. Aí, de noite, a Niara, né, que trabalhava lá, era diretora executiva, ela perguntou, então, eu vi que você tava dirigindo coisa no Parafernália e tal. A gente tá precisando de diretor aqui, eu queria saber se você tá a fim de fazer uns testes aqui de diretor e tal, pra ver se rota, tranquilo. Ah, óbvio, vambora. Aí eu tô lá desde então. Deu um tempinho agora na quarentena, acho que eu fiquei sem fazer nada de março até junho, mas desde junho eu tô direto.
Caraca, é verdade, agora que você tá falando eu lembrei que quando teve a sua entrevista no Heavy Talk com o saudoso Moita, eu fui no seu Insta, né, que foi quando a gente trocou a ideia a primeira vez, e lá você tava mostrando exatamente os bastidores de uma das gravações do Porta, é verdade, não tinha nem me ligado nisso. Mas, cara, acho que o principal aqui é que, olha, em tantos lugares que você atua profissionalmente, né, tem o Riff, tem agora o Porta, já foi para a Fernália, Tutorial, o canal do Totoro, né, de maneira geral, você trabalha na live dele também não, né? Ou você só deu um tapa
não,
ali
não,
e ajudou
não.
Ele? Ah, então.
Não, eu não fiz nada na live. Live é o menino voou, viu? Sozinho.
Ah, isso é bom, graças a Deus. Então, e na hora de dirigir, o que, que você percebeu que assim permanece intacto em todos os projetos que você está envolvido? E quais as particularidades que cada um do projeto exige?
É, de cada lugar?
Isso, de cada um dos que você atua, assim, tanto na área de games quanto na área de música. Eu sei que tem coisas ali que são constantes, que vai servir tanto para um quanto para outro, mas tem outras que são específicas de cada um. Quais que você percebeu, assim, que te chamaram a atenção e como que tu faz para lidar com elas?
Cara, uma constante para quem dirige é que sempre vai dar merda e tu não pode se travar na merda. Tu sempre tem que arrumar uma solução para alguma coisa, algum imprevisto que aconteça. Pode falar palavrão?
Falei, pode, fica à vontade, tá liberado.
Tá. Sempre vai acontecer alguma coisa que você não tá esperando, você tem que encontrar uma solução, porque a solução, tá todo mundo dependendo que você encontre a solução. Então não adianta ficar puto, bater pezinho, deu merda e tem que continuar, e tu continua. Essa é a similaridade de qualquer lugar, qualquer coisa que eu já fiz dirigindo. Isso é similaridade também. Isso aí é mais dica do que qualquer outra coisa. Você pode... Tente ser o mais legal possível, mas evite ser amigão demais, porque senão a galera monta em qualquer lugar. É impressionante. Eu tentava ser maneirão. Ah, não, vamos ver qual é, não sei o quê. Vagabundo monta. Aí tu tem que virar o escroto. Então, tipo, sempre dê uma... Isso em qualquer lugar, qualquer lugar. Então sempre dá uma... Tente... Entenda o teu papel, né? Já que você decidiu virar ali diretor e tal. Entenda que você tem um certo papel e as pessoas te enxergam de certo jeito. Mas também não precisa ser escroto, porque ninguém é maneiro... Não é maneiro ser escroto. Mas então é isso. Similaridades.
Né? Tipo assim, deu a merda, tem que fazer o possível pra contornar naquela hora.
É, cara.
Agora, quando se torna uma constância dessa merda e vê que as pessoas estão... pouco se mobilizando para evitar que ela aconteça de novo no futuro, aí talvez seja o momento de você ser um pouco...
Não é nem isso, cara. Não, uma coisa não tá ligada à outra, não. Na verdade, ocorre merda em qualquer tipo de set, qualquer tipo de pessoa. Porque, cara, a gente tá numa locação. A gente filma muito na rua. A gente não é um programa de TV que tem um estúdio. Então, porra, tá na locação. Aí, porra, tem um cachorro que late sem parar. Aí tem um barulho de obra que tu não sabe de onde vem. Aí o governador do Rio decidiu fazer passeio de helicóptero no dia e você tá filmando perto da prefeitura. Aí, sabe, sempre tem uma coisinha, ou pô, o ator não veio, ou o cara tem um figurante que não cala a boca, ou alguém não gravou o texto, ou a pessoa não tá dando o texto da maneira que você quer. Sacou? Sempre tem um probleminha que você tem que... Porque às vezes, cara, já cansou de ter, sei lá, crise de riso. E alguém tem que ser o chato de falar assim, pô, galera, a gente já tá aqui há 12 horas, vamos parar, vamos concentrar e acabar. Vamos nessa. Sacou? É sempre alguma coisinha, sacou? Porque é muito fácil fugir do controle. Porque é muita gente fazendo muita coisa, por uma coisa em comum, que é o vídeo. Mas é um cara que tá puto no dia, é outro que esqueceu alguma coisa, é outro que é desligado, é outro que... bebeu no almoço e tá, sabe, alterado às 3 da tarde.
É engraçado que cada frase, assim, deve pingar ali uma memória e provavelmente relacionada a algum vídeo do Porta que você já viu e riu bastante, mas que no momento ali da gravação de direção talvez não tenha sido tão legal.
Cara, no Porta especificamente, eu filmei muito pouco presencial, né? Como diretor, eu fazia making-off.
Uhum.
Porra, então, acontecer merda era uma maravilha pra mim. Eu tinha que registrar. Então, porra, aconteceu merda, maluco. A gente tá na missão de descobrir onde está o escorpião que picou o ator. Maluco, isso é material pra mim. Então, eu achava isso incrível. Então, mas como diretor do Porta, eu não tive perrengue nenhum. Assim, só algumas coisas, assim, que a limitação de estar à distância fez com que acontecesse, mas presencial nenhum, não importa, assim. No Parafernália, porque como é um lugar muito mais limitado de recurso, de material humano, de tudo, aí os perrengues eram mais recorrentes, assim, a locação era ruim, o lugar era quente, os caras, sabe, não tinha como fechar um lugar inteiro para poder ter paz, então tem barulho, tem gente vendo, sabe? Então, são os perrengues. Mas filmar, se perguntou, Cara, variou muito. Porque quando eu comecei a fazer. Quando a gente começou a fazer vídeo pra internet, a nossa câmera era de fita.
Caraca, estilo Hermes e Renato, então.
Era de fita, a gente gravava em cima da fita, e quando a gente falou assim, porra, talvez dê ruim na próxima, a gente ia lá no Saara e comprava uma caixa com 25, 50 fitas, eu não lembro, que custava tipo R$100. Aí a gente ficava com as fitas lá, ia usando as fitas até acabar a fita, e quando acabava a fita a gente começava a reusar até dar merda. Aí a gente capturava a fita num negocinho pra botar pra dentro do computador e daí editar. E na época do Anões era eu e Ian. Então a gente foi aí que eu comecei a atuar, porque eu tinha uma vergonha inacreditável de aparecer na câmera, assim. Mas é sem... Eu não quero aparecer nem fudendo, não quero, tenho vergonha, não quero que ninguém olhe pra minha cara. E foi aí que eu comecei, por necessidade, porque a gente tava fazendo Anões, queria fazer. Eu tinha saído do meu emprego pra poder fazer a porra do Anões, eu não tinha opção. O Ian também não tinha nada, tinha dado certo, tinha que fazer aquilo dar certo. Então a gente escrevia, filmava, captava o áudio, fazia figurino, atuava, editava e lançava.
Então, por exemplo, no Funk das Antigas, que vocês fizeram no estilo Amigo Produções, era fita também?
Era, cara, eu já não lembro, mas não. Cara, eu acho que não. Porque a gente já tinha uma produtora que ajudava a gente nessa época.
Estúdios Voodoo Show é 2010, isso aqui já uns dois 2010. Anos depois vocês começarem.
Não. É o que? Era onde? Não era Nilópolis, não.
Alô, Nilópolis! Saudosa terrinha.
Era Mesquita, eu acho. Caraca, mano. Era Mesquita.
O Ian vinha lá de Mesquita pra gravar? Vinha pra Mesquita, né? Ou ele é da Baixada?
Não, ele veio essa vez. Não, é que acho que veio. Mas é... A gente precisava de um...
Chroma Key, né?
De um chroma. Então a gente gravou no estúdio desse maluco que era aqui de Mesquita, e a gente gravou um CSI nesse lugar de Mesquita também. Ele tinha uma casa abandonada do lado, aí a gente aproveitou pra gravar CSI também outro dia lá, porque o moleque liberava, tinha luz, os caralho é quatro. Não, era isso, foi aqui que a gente gravou. Mas isso já, não, isso já foi um tempinho depois que tinha CSI. Então era, e não era fita mais não.
Então, o que eu ia te perguntar é que, tipo assim, ó, tu falou aí, você acha que vagabundo deve vir pra Mesquita? É exatamente a mesma coisa que eu penso, porque assim, a gente veio da Baixada. Eu vim lá de Nilópolis, tu é de Nova Iguaçu. Tu é de Nova Iguaçu mesmo, né?
Sou, nascido e criado. Então. Inclusive, eu tô morando do lado onde eu nasci. Só um pequeno OBS que absolutamente ninguém queria saber.
Mas tu tá morando em Nova Iguaçu ainda?
Tô, não sai daqui não.
Quem tá morando em Nova Iguaçu também, acho que é o Fred, né? O Mascarenhas do...
O Fred mora 5 minutos aqui de casa.
Aí, tá vendo?
Ele, porra, ele é sempre também, demais, nascido, criado e nunca se mudou daqui.
Aqui o Estevão Nabote, ele tá em São João ainda ou ele já vazou?
Não, o Estevão tá na... O Estevão, nunca chamei. O Nabote tá no... tá na Tijuca. Aqui, de internet, quem tá aqui ainda? Tá o Igor Fremo. O... Moleque, aí parece que Nova Iguaçu... Tá ligado que não é, mas parece que Nova Iguaçu é 5... Parece que tem 5 pessoas pra me falar isso. O Igor Fremo, eu conhecia, porra, no início da internet. O cara conhecido no Twitter há, sei lá quantos anos, 10 anos. Aí tô lá em casa um dia, pô, conheci ele do coisa, sabia que ele era de Nova Iguaçu, nunca tinha encontrado com ele. Aí tô na minha rua, isso na casa da minha mãe, né? Isso deve, sei lá, tem uns 7, 8 anos. Aí tô lá na minha rua, aí ele começa a subir minha rua. Eu falei, o que caralho você tá fazendo aqui, moleque? Aí ele, não, eu tô namorando a Mariana. Mariana morava em frente à minha casa.
Caraca, mano. Maluco. Parece...
O Edu Primitivo, eu estudei com ele. No IESA.
No IESA?
No colégio aqui
tu de estudou no IESA?
Eu estudei no IESA. Aí o Edu Primitivo, que faz pegadinha, uhum. Pô. Né?
Vocês devem, que é igual o 3K, pô. Igualzinho 3K.
Igualzinho 3K. Aí eu estudei com ele no IESA. O Fred, que eu não conhecia, eu conheci depois. Eu estudei com a prima dele, que é vizinha dele, na faculdade. Na faculdade, lá no Rio.
Na Estácio,
né? Eu conheci,
né?
A Karine, aí depois eu fui conhecer o Fred.
Na Oi? Estácio.
Na Estácio. Então aqui de Nova Iguaçu de internet, cara, acho que é isso. Geral tá aqui ainda, eu acho.
É, porque, assim, pra quem tá ouvindo e não conhece, parece que Nova Iguaçu é do tamanho de Matão, que é um ovo, entendeu? Não é pequeno.
Não, tem 1 milhão então, de
Nova
habitantes.
Nova Iguaçu é gigantesco, assim, tem... Você pode pegar uma foto ali do centro de Nova Iguaçu e uma foto do K11, vai parecer que são dois lugares totalmente diferentes. Tem condomínio de luxo em Nova Iguaçu e tem lugar que não tem asfalto. Então, assim, são disparidades bem grandes.
É onde eu moro, pô. Eu moro num condomínio de luxo num lugar que não tem asfalto. Sacanagem aquele, mano. Mas o... Não, ó, um exemplo que eu dou, sempre eu dou. Cara, mas qual o tamanho de... Eu falo, porra, tem quase 1 milhão de habitantes. E, porra, eu moro no centro. Eu moro na divisa do K11 com o centro. Eu moro na frente da praça de skate. É meio... Terminou K11
com o centro. Caraca, exatamente. É, tem condomínio de luxo e a rua não tem... Não, bicho. A rua que não tem asfalto é um pouco mais pra trás, mas é pra ali, pode crer.
É, mas andando lá pra depois de onde o Fred mora, já começa a não ter. Mas o... Esqueci por que eu falei isso.
Não, que pra falar o tamanho de Nova Iguaçu.
Ah, então, daqui do centro, que é mais ou menos o início. É... Eu, de carro, tem lugar que eu demoro 1 hora pra chegar de carro dentro de Nova Iguaçu. Então esse é o tamanho de Nova Iguaçu. Eu sempre uso esse parâmetro que fica meio... Eu entendi.
É que eu sou de Santos, aqui não tem nem, 4, não tem nem 500 mil habitantes. Eu já acho um novo e qualquer lugar aqui chega em 15 minutos de carro no máximo.
É, Santos é eu vejo que a galera aqui de Santos meio que falta uma certa perspectiva, porque é tudo ali em Santos, é tudo criado ali naquele meio. É como se tu, em Nova Iguaçu, tu nunca tivesse saído do centro, tá ligado? O máximo foi que tu atravessou o viaduto pra ir pro Top Shop e voltou. Só isso. Mas tu não foi lá pra dentro. Aí é complicado, tu sabe como é que é, enfim.
Não, tô ligado, eu tenho muito amigo em Santos, cara. Aí eles me falam isso, que a galera, não, só as bandas de Santos, coisa de Santos, restaurante de Santos, não sei o quê, Chorão Eterno. Aí, eu entendo. Essa mentalidade caiçara, que tem aqui em Nova Iguaçu também.
Assim. É, tem em Nova Iguaçu, Tijuca pequeno. É assim também um pouco, né? Mas enfim, o que eu ia te perguntar era, cara... Quais foram as coisas que mais pesaram pra você? Porque você tava longe do centro, né? Longe do núcleo onde você tava trabalhando. Então, como é que foi pra tu ter que lidar com isso naquele período, os perrengues que tu passou? Se foi de boa, como que é isso hoje?
Cara, era difícil, muito difícil, porque eu tinha pouco dinheiro, eu gastava muito dinheiro com passagem, porque até eu descobri que dava pra ir andando no escritório. Dava pra ir, tipo, 40 minutos andando.
Hoje já fiz muito isso, maluco. Nossa.
Isso depois de pegar a Nova Iguaçu Central, né? Aí eu gastava muito dinheiro, isso era um problema. E, cara, o trem já foi... Incrivelmente, apesar do trem ser horroroso hoje em dia, o trem é muito, muito melhor do que ele era, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás. Então, cara, pegar transporte público transforma você num bicho, moleque. Vai te faz virar uma pessoa pior. Sério mesmo, assim. Ainda mais o transporte público.
Vira uma máquina de morte, né? De destruição.
Cara, mas foi um bagulho muito bizarro, cara. Que um dia é que tu vê tanta merda, tanta gente escrota, tanto bagulho, sabe? Pô, tu só quer ir embora, aí o trem não anda. Porra, tu só quer chegar em casa. Aí vagabundo prende a porta e o maquinista não sai. Aí ar-condicionado que é quebrado. Aí vagabundo que não sai de lugar. Aí, porra, moleque, era muita coisa. Aí um dia... Eu tava na central, puto, cansado, querendo ir pra casa, sabendo que eu já ia ainda ter que enfrentar 1 hora e meia de trem, porque o trem demorava caralho. Aí o trem parou na central, moleque, aí eu comecei, não tem aquele maluco que mete a porrada pra entrar no trem, tá ligado? Pra sentar. Moleque, sim. Eu me vi metendo a porrada pra sentar, mano. Aí eu falei, caralho, mano, não é possível, eu não sou isso. Aí eu pensei isso sentado, óbvio. Mas o... Caralho, eu falei, moleque, eu não sou isso, mano. Eu tô ficando pior, mano. Pior, tô sendo uma pessoa bosta. Aí eu cheguei e troquei a ideia. Falei, cara, não tem como eu ficar vindo direto pra cá, mano. Só. Pô, vamos arrumar um jeito. Levo o computador pra casa, venho pra cá quando tiver gravação. Porque, cara, não dá, mano. Não dá. Qualidade de vida, mano. Minhas costas tá fodida e tal. É, minha saúde tá indo pro caralho. Aí foi aí que eu comecei a ficar vindo pra casa e indo pra lá só às vezes. Moleque, aí ficou outra vida. Minha mulher falou assim, cara, tu é outra pessoa, não tem... Então esse perrengue foi muito... Era bem escroto. Nada, porra... Aí parece babaca pra caralho, né? Porque tem gente que faz, tem que fazer isso sempre, todo dia, e continua se fudendo. Aí tipo, oh, porra, não aguentou 1 horinha no trem, babaca? Não aguentei! Então... Porra.
Não, mas é aquilo, cara. É porque surgiu a possibilidade de você conseguir ir pra casa e fazer home office. Porque senão você teria continuado indo, tá ligado?
Não, teria. É. Não, assim, eu continuei indo depois de muito tempo. Mas eu tinha que ir todo dia e tal. Mas, cara, isso foi um problema. Quando lá no início era bem bizarro. Porque quando eu tinha gravação de madrugada e eu não tinha carro, eu tinha que pegar o ônibus que, sabe? Ah, tem um ônibus pra Queimados, é esse mesmo que eu pego. Porque corria o risco de tu não pegar qualquer um que viesse pra Baixada, tu não ia ter outro. Isso era tipo 10 anos atrás, sei lá.
Cara, o complicado é que, assim, se tu olhar, isso até hoje em alguns lugares acontece, cara. Eu acho que São João de Meriti, por exemplo, não tem ônibus depois de meia-noite.
Não tem, né?
E eu dei acho a que sorte. Acaba às 11.
Não, eu tava pensando no seguinte, o homem nasce bom, o transporte público que o corrompe. Isso tá mais do que provado, então.
Não, tá, isso é, inclusive, Nietzsche falou isso. Nietzsche, você tá... Você tá em algum livro do Paulo Coelho.
Eu tenho certeza que tá.
Isso é certeza, cara. E eu dei sorte de morar perto da Dutra. Então, qualquer ônibus que passava... Morava, né? Perto da Dutra. Então, qualquer ônibus que passava pela Dutra, eu pegava. Foda-se. E, tipo, o risco de ser assaltado, os caralho.
Teve uma vez que eu fui num... Eu consegui... Acho que foi até o Legolas que me arranjou, maluco. Um ingresso pra ver o UTC.
O Matheus?
O Legolas, isso. Matheus Legolas. Foi ali que eu conheci, eu conheci você, lá na BGS. Tava você e o Legolas tava fazendo alguma coisa. Você, caramba, ele sempre faz isso. E realmente, ele sempre fazia. Eu não lembro o que que era, mas era alguma coisa que...
Eu odeio muito ele, Se eu não tivesse devendo pra ele ainda, eu odiaria mais, né? Mas eu agora tenho que fingir que...
Que eu não odeio. Então... E ele me conseguiu ingresso e foi alguma coisa lá no, enfim, no YouTube Space. E depois teve a comemoração com o Ed, com a galera, no Vikings lá na Tijuca, eu fui. Beleza, né? Só que chegou um certo horário, meu irmão, eu tinha que ir embora. E aí o Fred falou, não, pô, eu te dou um bonde lá pra Baixada, sendo que ele ia pra Nova Iguaçu. E eu ia pra Nilópolis. Então, assim, se eu chegasse até Nova Iguaçu, eu ia sobreviver, mas ia ter que andar mais talvez umas 3 horas de madrugada. Então não ia adiantar muito. E se ele vai pela... pela Brasil, não ia chegar nem eu, nem ele em casa. Então foi bem complicado, eu acabei tendo que vazar, mas é exatamente isso. Tu chegou a cogitar ir pro Rio, morar lá de aluguel e alguma coisa assim?
Cara, não. E te digo por quê. Muito, né, tipo, muito TEDx, né? Minha vida é coach.
Não, isso eu quero ouvir, porque eu pensei, tá ligado? Quando eu comecei a... Pô, quando eu comecei a trampar na barra, não, mano,
é impossível.
Eu só consegui trabalhar na barra porque eu tinha o bilhete único universitário. E eu só fiquei na faculdade pra poder ter o bilhete único universitário. Senão eu não conseguiria trabalhar, porque eu não ia... Tipo, eu ia gastar 10 reais pra ir, 10 reais pra voltar. E era o salário que eu ia ganhar num dia, tá ligado? Mas então, vai, você pensou, por
que
não?
Cara, então, porque é o seguinte, eu sempre namorei, né? Desde que eu comecei a fazer vídeo, eu já tava com a mesma mulher que eu tô hoje. Tô há 14 anos com ela. Então, ela trabalhava aqui. E ela trabalha aqui. Ela trabalhava num escritório e hoje em dia ela é sócia desse mesmo escritório. Então, eu sempre meio... a minha vida era meio... Eu não tinha um trabalho de 9 às 5, apesar de eu ter que ir quase sempre, assim. Isso de ir sempre pro Rio meio que acabou, durou, sei lá, uns 2 anos. Mas depois eu fiquei, tipo, meio aqui, meio lá, meio aqui, meio lá. Então ela era mais fácil pra mim me adaptar e tal. Não é pra mim me adaptar, mas é pra mim, ponto, espaço, vírgula. Me adaptar a morar aqui. E logo depois eu já peguei um carro já. E ir pra lá em horários alternativos, sem precisar enfrentar trânsito e tal, fazer esse trâmite, tipo, de ir e voltar, do que a gente morar no Rio, eu tá mais perto do trabalho e ela tem que ficar vindo e voltando de super vinho e trem vazio, sacou? Que é perigoso pra caralho. Então, meio que, cara, a gente nunca, eu principalmente eu, nunca quis muito por causa disso. Entendeu? Porque eu conseguiria me virar muito melhor, porque eu não tenho que ficar indo voltando todo dia. E a partir do momento eu comprei um carro e eles pagavam minha gasolina. Então, é tipo, sabe, tinha gravação e ia de carro, voltava de boa. E isso não implicaria dela ficar tendo que pegar transporte público perigoso sozinha, sacou? E fora isso, cara, é muito discrepante. Muito discrepante o custo de vida, cara, do Rio pra Nova Iguaçu. Então, cara, então eu priorizei ficar aqui, na real. Porque, cara, tudo que eu tenho aqui eu não ia ter, assim, mas nem perto com o que eu pago aqui eu ia ter no Rio. Ainda mais hoje em dia, de home office, não vale a pena mesmo. Então, mas foi por isso. Mas, cara, foi muito circunstancial. O cara que tá aqui e trabalha no Rio direto, cara, se muda pro mais perto possível, que isso é a qualidade de vida. Mas como eu consegui me adaptar, não teve grandes problemas, não.
É, porque tu acaba dependendo, ou você tem que sopesar o trajeto pra onde você vai e também o custo que você vai ter indo pra lá ou ficando lá, se tu vai conseguir alguma coisa, porque, pô, tu vai ficar morando de aluguel pra sempre, supondo que você vá pra construir uma carreira ali por perto. Como que você vai pagar uma casa estando lá, tendo que pagar aluguel exatamente? Depende, né? Depende muito da situação da pessoa, mas no geral, foge, se puder fugir do Rio, melhor ainda, né?
Depende da situação. Se tu trabalhar lá, cara, e não tiver nada que te prenda, tu tiver condições financeiras, cara, mudar pra perto do trabalho é a melhor coisa que você pode fazer. Porque, cara, o tempo que você perde, cara, você podia estar fazendo outra coisa. Porque o cara chega, sai 6 do escritório. Aí, cara, porra, tu sabe, né? A gente demorava 2 horas pra chegar aqui.
Sim.
Aí tu chegava 8 horas da noite, aí tu vai querer malhar? Tu vai querer parar e fazer uma jantinha gostosa e saudável? Porra nenhuma, tu vai pedir uma pizza, tu vai ficar em casa porque tu tá cansado, tá puto.
Vai comer um miojo e tchau.
Come qualquer merda e vai dormir. É isso, cara, isso vai acabando contigo. Entendeu? E, pô, se 10 minutos depois tu tá em casa, pô, tu toma um banho, já bota a roupa, vai fazer uma corrida, vai pro crossfit, sei lá. Sabe, qualquer coisa.
Pô, eu tô morando a 6 minutos do trabalho, todo dia eu chego cansadão em casa, só pensando em, sei lá, acho que hoje eu mereço um iFood e ficar de boa aqui lendo. Tô me sentindo até mal de vocês falando de 2 horas de transporte público. O dia que eu pegar um BRT, não, assim, o primeiro BRT da minha vida, eu vou lembrar de vocês contando essas histórias.
Eu vou te falar, Matheus, assim, é um choque, cara, principalmente pra mim. Eu saí há pouco tempo do Rio, então. Eu ainda sinto o choque de olhar pro Rio e, assim, coisas que eu achava absolutamente normal e que, cara, não são, tá ligado? Só são normais ali no Rio de Janeiro, mas fora de lá não são.
Porra, ainda mais na Baixada, né?
Exatamente, cara, exatamente. Eu me lembro que
a gente vive que nem bicho, leque. É isso.
Cara, eu me lembro que uma das coisas que eu me gabava era assim, olha, eu posso andar na rua da minha casa com o celular na mão 1 hora da manhã, porque eu levei 2 horas pra voltar pra casa, e não vou ser assaltado, quando em qualquer outro lugar do Rio eu seria. Tá vendo? Olha aqui, ó, tiração de onda. Então, assim, tirar onda era não ser assaltado, cara, depois de pegar transporte público ferrado. Eu lembro que eu trabalhei numa rádio que era no Sul América, lá na...
No centro.
No Santos Dumont. Meu irmão, acabava a gravação 10 e pouco, eu tinha que ir correndo pra pegar o trem, o último trem de 10h50, senão pra voltar pra casa eu tava ferrado.
Nossa.
É isso, cara, é isso. Tinha que pegar o metrô pra ir pra Pavuna.
Isso aí,
pra poder pegar o expresso faixa de gás, o expresso da morte.
Exato.
Porra, moleque, eu nunca mais peguei aquele ônibus, né? Eu tava falando disso ontem, né? Que eu nunca mais peguei ônibus depois que eu vi uma saidinha de banco dentro desse ônibus da Pavuna Nova Iguaçu. Moleque, Deus que me livre. 8 malucos pra assaltar uma velha e ainda espancar a velha.
Caraca. Tá falando sério? Que absurdo.
Eu tô falando seríssimo. Minha velha tava no banco da minha frente, mas sabe? Cara, a cena foi o seguinte. Tranquilão, voltando, faculdade e tal, pá. Faculdade porra nenhuma, tá trabalhando já. Aí, voltando, tá, tranquilo. Isso era 3 da tarde, mano. Tipo, tranquilo, pá. 3 da tarde, iluminado, tá, o sol, os caralho. Não é, tipo, meia-noite que você fica escaldado. Aí, pô, tô tranquilão. Aí, tô vendo os 8 malucos do lado de fora, né? Aí, meio que falando, mas não falando, não conversando, trocando ideia. Menos... Aí tá, falei, foda-se, eu não vou ser desses que vai ficar desconfiado de tudo, né? Aí entraram 2. Aí os 2 foram lá pra trás. E eu olhei pra fora e eu vi que eles estavam juntos. Aí os 2 foram lá pra trás. Aí entrou mais 2. Aí eles foram entrando de 2 em 2, cada um sentando num lugar. Aí eu falei,
nessa hora já acendeu o alerta carioca, foi.
Mano. Quando entrou os últimos 2, o ônibus já zarpou. E o maluco, motorista do Pavuna, mané.
Tá ligado,
Mad Max, tá ligado? Aí, moleque, ele já foi. Eu falei, puta, maluco, segura, porque se eu fizer alguma coisa, tentar sair, não sei o quê, porra. Aí segurei, moleque, aí deu 5 minutos. Aí o maluco foi, sentou, os 4 sentaram assim no banco do meu lado e a senhora tá na minha frente. Aí o maluco chegou, puxou a arma, enfiou a cara na arma da cara da mulher. Aí falou assim, me dá a bolsa, me dá a bolsa, me dá a bolsa. A mulher, o quê? Assim, não tava entendendo porra nenhuma. Moleque, ele deu uma coronhada na velha que desceu o melado na hora.
Caraca.
Na hora. Metade da cara da mulher ficou vermelha. Aí a mulher em choque, segurando a bolsa, o maluco começou a bater nela. Aí veio outro e começou a bater nela. Uma senhora, uma muito senhora. Não é tipo senhora, essa senhora caminha. Não. Tipo, setenteblau, senhoraça, faz crochê. E é isso. Esses filhos da puta covarde fizeram isso. Aí, moleque, caralho, eu cheguei na... Mas eles só fizeram isso e desceram. A mulher, tá meu pagamento inteiro na bolsa. Meu Deus, como é que é? Era isso. Eles seguiram ela do banco até o ônibus. Nossa. Aí, moleque, depois dessa vez, se eu peguei ônibus, né? Nem esse ônibus. Eu peguei ônibus na vida, sei lá, 5 vezes foi muito. Nunca mais, mano, nunca mais. Fiquei traumatizadíssimo.
É, ônibus é uma foda. Parada muito pesada, cara, principalmente no Rio.
Mó clima bom que eu botei aqui no... que eu infringi nesse podcast.
Eu pensando, pô, podia ser bom, a minha viu? Vozinha lá, mas lembrei que...
É, cara, não, mas caraca, bom, vamos levantar o clima, falar de coisa alegre, falar de coisa que deixa o coração quentinho. Vamos falar sobre vamos falar sobre ser botafoguense. E aí, cara, como é que tá aí essa sensação com a SA que não vai sair de jeito nenhum?
SA, o caralho, sem acerto nessa. Inclusive, daqui a 20 minutos eu vou me enganar. Não, agora eu tô me enganando que eu não vou assistir, daqui a 20 minutos começa o jogo. E... Cara, é isso, cara. Ser botafoguense é muito bom e muito ruim. Porque eu sou mesmo, assim, né? Não sou, mas não vou. Não, sou mesmo. Eu ia de estar direto. Acompanho, assisto uns 3 canais diferentes que falam do Botafogo. É isso. Então eu tô muito mais na merda, porque eu sofro mesmo. Então, e é bom, cara, porque todo mundo que eu conheci por causa do Botafogo virou muito meu brother, e os caras são sempre muito foda. Obviamente foi coincidência, eu sei que tem botafoguense babaca.
Mas também, mas... até em termos de volume de torcida, não é como se tenha muita gente babaca, né? É meia dúzia.
tem isso. E 100, tipo, a amostragem é muito menor. Mas o... É isso, cara. Então, cara, eu gosto muito, porque, porra, é sempre muito maneiro encontrar todo mundo, ir pro estádio, e torcer... E ter sempre essa parada de estar na esperança de ganhar. Porque o cara torce pro Real Madrid? O que o cara espera da vida, sabe? Ele não tem mais nada pra girar. Ah, legal, 12 Champions. Ah, bacana.
Que droga, perdi a Supercopa. Não
dá aquela emoção.
Não dá emoção. Aí tu fica um mimadinho. É que nem a torcida do Flamengo. Oh, fora o Rogério Ceni. Os caras estão em terceiro lugar. Um ano depois de terem ganhado o mundo. Eles ganharam o quê? Cara, dedanha, campeonato dedanha, Flamengo campeão. Ah, campeonato de stop, né, no resto do Brasil. Campeonato de stop, Flamengo...
Copa Disney, Copa Mickey, aliás, né?
Campeonato de
Copa Mickey, ganharam também lá aqueles...
Copa Mickey, porra, aí o Rogério Ceni, 2 derrotas. Vai pro inferno, sabe? Aí você vira essa pessoa péssima. Eu não, você bota foco, isso é bom, é sempre ter esperança. Agora, o problema é que agora, 2021, a esperança acabou, porque o clube vai acabar. Mas assim, foi bom enquanto durou, meu sobrinho vai virar também.
Graças aí ao Lucas Neto. Boa, Lucas Neto, obrigado.
Graças ao Lucas
Neto. Tudo vai mudar quando uma grande empresa de coxinha patrocinar o time, tenho certeza.
Quem dera, viu?
Saudades de coxinha, inclusive.
Coxinha. É, cara, mas é isso, cara, eu gosto muito. Que aí, sério, assim, eu não fico esse cara mimado. Eu aprecio, sabe, as coisas, o Phil Dunphy que falou isso, não, alguém, sei lá, não lembro qual foi, que o inimigo da felicidade é a expectativa. Quando tu bota a expectativa lá no alto, porra, qualquer coisa que vier, porra, mas não tá tão bom. Pô, eu queria 2 milhões, mas ganhei 1. Ah, tá tão bom, queria 2. Moleque, quando tua expectativa tá lá embaixo, tudo é alegria. Da alegria. Cara, o ano que a gente chegou nas quartas da Libertadores, um dos melhores anos da minha vida. Quartas. Foi, cara, que ano maravilhoso. Fui em todos os jogos. Eu fui no estádio, que não era aqui, eu fui pra General. Moleque, foi maravilhoso. maravilhoso. Foi muito foda. É isso.
E outra, se tu faz aposta, tu sempre vai apostar no underdog, no cara que nem o Magalzão, é viciado em apostar. Ele pega lá, pô, qual é o time que tem chance de perder? Vou pagar 12 vezes mais aqui se eu apostar nesse.
É isso.
Aí ele vai e aposta no time aleatório lá da Arábia Saudita, enfim, fica torcendo. Agora, é muito mais emocionante se você aposta no Botafogo. O Botafogo é o underdog e ainda vai te dar 12 vezes mais o valor que tu apostou. Tem que falar isso pro Magalzão, pra ele deixar de ser flamenguista e virar botafoguense. O cara tá viciado em aposta.
Não acredita ali no mundo, não. Para mais. Puta. Ele é aquele flamenguista. Ele é pior.
Ele é o que fica xingando o Rogério Ceni, né?
O tempo todo.
Ele é, e não aceita que ninguém fale porra nenhuma contra o Flamengo. Eu já falei, cara. Ele e o Kibe, cara, são as pessoas que eu mais gosto com um aspecto delas que eu menos gosto. Tipo, moleque, eu amo os dois, mas muito. Mas, moleque, quando eles falam do Flamengo, eu odeio muito os dois. Eu odeio, tipo, nível Bolsonaro, sabe? Tipo, caralho, eu queria que vocês morressem tanto quanto eu quero que aquele merda morra. Mas só quando...
De resto, pode continuar vivo, né? Mas Flamengo...
É foda.
É, cara, tem esse problema, mas aí, ó... É, vou te falar, uma das alegrias que eu tive foi... Minha esposa é botafoguense, né? Então, beijo aí, Miriam. É, mas eu aproveito, né, que, pô, sou vascaíno. Então, quer dizer, não é como se meu clube tivesse muito melhor. Então eu pego toda essa raiva, eu fico ali no TikTok xingando e falando um monte de coisa, né? Falando assim, pô, como é que pode? Esse time tá assim, não sei o quê, reclamando dos jogadores, etc. Eu boto pra fora e dou uma sacaneada no Botafogo, que é o único clube ali que o Vasco ainda pode zoar. E, cara, tem muita gente no TikTok que compartilha dessa raiva, sabia? De vascaíno que tá triste com o time nessa situação. Pessoas, como é que fala? Inconformadas com a situação do futebol carioca e, enfim, rindo da desgraça do Botafogo. Então, cara, ali pode ser um lugar pra você também. Junte-se a nós no TikTok, porque é uma plataforma incrível pra falar de futebol.
Eu não ligo. Cara, é que, na real, eu caguei muito pra futebol. Acho futebol um esporte horrível de acompanhar. Eu acho uma merda. É uma merda 100%. Eu gosto do Botafogo. Eu acompanho o Botafogo. Então, cara, eu não vou ficar, tipo, discutindo com outros caras do outro time. Eu nem sei direito como é que tá o Fluminense, sacou? Nem sei direito como é que tá o... Eu zoei o... Ah, Rogério Ceni, não sei o quê. Porque, pô, tem muito amigo também flamenguista. Então isso acaba chegando. Uhum. Assim, saber mesmo...
Conhecer a lateral direito de geral já era, né? Não sabe.
Eu nem sei do que eles estão falando. Eu nem sei que... Ah, perderam? Eu nem sabia. Sabe? Então, eu não entro nessa não, cara. Eu acho futebol uma merda, na real. Assim,
tipo, mas o Botafogo é que é bacana, né, cara? Isso que é verdade.
É, eu acompanho o Botafogo. Aí quando o Botafogo joga, eu já acompanhei muito futebol, em geral. Mas, eu acabei, sei lá, tem uns 12 anos pra cá que eu parei de acompanhar. Fui acompanhar outras coisas.
Tu vai virar aqueles idosos calmos também, vizinhos. Que ficam por camisa do América. Nossa, o América era bom, o futebol era bom, hoje em dia é uma merda, mas eu amo meu América, e isso aí.
Não, eu sou o contrário, eu sempre acho que o novo é melhor. Sempre acho, em tudo. Tudo. Eu acho que esse saudosismo... A gente pega a questão do saudosismo, que a gente remete a uma época que a gente era mais feliz, porque a gente não estava perto de morrer. Então, mas eu sempre acho que o novo é melhor. Ah, o futebol hoje é melhor. O MMA, que é o esporte que eu mais acompanho, hoje em dia é melhor. Na época do Japão, foda-se, é uma merda. É hoje que é bom. É bom, é bom, pô. Aí, é isso. Eu vou ser o velho de boa. Eu vou ser o velho que vai botar os metal altão, mas porque eu tô surdo.
Esse é o melhor velhinho, cara. O velhinho que ouve música alta porque tá surdo. E acho que pra fechar, não tem como a gente não falar do Riff, cara. Que foi por lá que eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho. Até porque aí tocou numa parte muito sensível pra mim, que é justamente a parte de música. E vários programas ali de adivinhar a música em um segundo do Iron Maiden. Nossa, eu ficava ali igual um louco. Adivinhando tudo, e nossa, não, aqui, ó, nesse aqui eu ganhei, nesse aqui, não sei o que. E foi um projeto que surgiu naturalmente, né, pra você. E hoje, quando você olha pra onde vocês já chegaram, você consegue ver quais os próximos passos?
Cara, sim, inclusive, Eu vou. A gente vai começar a dar mais um grande passo agora, em fevereiro. Que a gente vai botar vídeo de segunda a sexta, vai reformular plano de membros e tal. É, cara, o que a gente viu que funciona é entretenimento, né? É conexão com o público e programa interativo. Então a gente vai focar muito nisso. Assim que puder, a gente vai focar muito em interação com o público em show, em evento e os caralho 4. Que eu acho que isso vai dar uma parada. E, cara, eu queria muito, assim, num médio prazo, assim, tipo, levar o riff pra fora, assim, com um festival, ter um festival do riff, sabe? Com bandas que a gente, com curadoria nossa e tal, pra poder externar, sabe? Porque não adianta a gente só ficar falando de banda novas, caralho, e, tipo, não dar espaço pra elas tocarem. Até adianta, ajuda de divulgar e tal, eles ficarem mais relevantes. Mas eu quero que, tipo, sabe, fazer um festivalzinho, show e tudo mais. Então é isso, cara. E próximo passo, cara, é difícil. Porque nada é certo. Porque o Riff funcionou. Um programa, cara, o Riff virou, né? Um programa que eu não botava a menor fé. Achava a ideia ruim, inclusive. E, então, cara, não tem como saber direito o que, que vai dar certo, qual é o próximo passo, coisa certa. É, porque não tem como saber. Então, por isso que eu vou ficar testando agora, a partir de fevereiro até o final. Todo mês vai ter um formato novo por mês, assim. Pra poder ver o que dá certo, o que a galera vai gostar e tal. Mas, de formato é isso. Mas o que a gente quer, mais do que tudo, é que volte a ter show e evento. Porque dá muito certo, cara. Dá muito certo e a gente gosta muito de fazer, interagir com o público. Cara, que foi em 2019, quando a gente foi na CCXP com o intuito de gravar. Moleque, a gente fez muito conteúdo, muito foda lá. Nenhum foi no ar porque o som deu ruim. Deu problema no som. Maravilha.
Mas caraca, foi... sério? Nossa, brother.
Sério. Acho que
foram... Apesar que o som ficar ruim na CCXP, não é muito difícil, não. Um milhão de pessoas passando ao mesmo tempo ali.
Não, mas deu problema que não gravou, né? Nem que ficou, tipo, muito barulho e tal. É, cara, a gente fez uns 15, 16 vídeos na CCXP, a gente só conseguiu salvar dois. Mas plantou ali, sabe? Plantou não, tipo, nasceu a vontade mais de ficar indo em evento e tal, porque eu meio que negligenciava, ficar indo em muito show e, tipo, essas coisas BGS, CCXP, GameXP, a gente meio que, sei lá, não tem a ver, né? Uhum. Eu ia quando eu trabalhava com o doutor ainda, e depois eu ia porque eu curto muito encontrar geral lá.
Você foi pela Massive, não foi? Ou tô lembrando errado? Na BGS?
Na BGS?
BGS
é... Massive é Webidia, né?
Mesmo é, tempo. Isso.
Eu fui um ano na BGS...
Não foi 2019 que você foi? Eu acho que você tava na Ubisoft, eu tô lembrando errado.
Foi 2019, então, fui pela Ibidia. Não, é isso. Aí, cara, aí quando eu vi que deu muito certo gravar na CCXP com o Riff, aí, porra, me deu vontade de... Cara, o 2020 ia ser tão lindo. Mas vocês não têm ideia. A gente tava planejando em todos os eventos, todos os estados do Brasil, ficar um mês na Europa fazendo conteúdo em festival de metal. E, tipo, ia coincidir com a Eurocopa. Então a gente ia ficar nos países que tava tendo festival no final de semana. E durante a semana a gente ia em alguns países que ia ter jogo da Eurocopa. Porque a Eurocopa do ano passado iam ser em 5 países, um negócio assim. E porque é uma Eurocopa especial e tal. Então a gente ia ficar com aqueles bêbados na rua perguntando de música pra aqueles torcedores da Escócia, sabe? Aí, porra, ia ser tão foda. Aí eu não sei se esse ano a gente vai conseguir. Porque... Mais porque eu não sei se a gente vai poder entrar, né? Se o brasileiro vai poder entrar nesses lugares. Mas é isso. Eu quero muito logo voltar a ter contato com o público. Eu acho que isso é um caminho também que eu enxergo no Riff.
Eu tava lendo os comentários do teu podcast do Flow, aliás, da tua participação no Flow. E aí tinha muita gente comentando assim, caramba, conheço o Gustavo... do Riff, não sabia que ele era do Porta dos Fundos, tinha feito parte do Parafernália e tal, a maioria comentando isso. Aí chegou um cara e comentou assim, Eu acho que o Flow tem que trazer mais gente assim, mais gente com conteúdo e menos youtuber. Aí a galera respondendo ele, pô, mas ele também é youtuber.
É porque não, eu não sou jovem, eu não falo que nem um retardado. E não pode falar essa palavra, né? Mas tudo bem, eu não falo que nem um idiota.
Pode.
É, eu não falo, sabe? É porque... É que, na real, o youtuber... Porra, youtuber. O Jovem Nerd é youtuber, sabe? O Iberê é youtuber. E o Procópio, o Rafael Procópio é youtuber. São caras fodas. Muito foda.
Pirula.
O Pirula é youtuber, sabe?
É inteligente.
Um monte de gente muito foda. Só que a galera botou, assim, não, youtuber. Aí, tipo, Nutella, sabe? Mas, porra...
Ó, tu não usou ele não, que ele salvou o teu sobrinho pra ser botafoguense.
Ah, ajudou muito mesmo. É... Porra,
tamo junto, Lucas Neto, nós.
É, eu assisti o jogo na casa do Felipe, na época que eu era amigo do Felipe, o Lucas tava lá. O... Não falava nada, moleque. O moleque chegou e saiu, tipo...
Guardou melhor pras câmeras, né?
Mas é isso, cara. Aí a galera acha que youtuber é só, tipo, idiota, que não sabe responder... Tem também, mas assim, todo mundo que fez carreira no YouTube é YouTube. Mas é isso. Mas muita gente. Cara, é que na real, assim, muita gente me reconhece na rua e sabe quem eu sou por causa do Porta, mas o Porta nunca foi, tipo, muito foda, assim, pra mim. Em termos de número e os caralho. Foi quando o Riff estourou que aí, cara. Cara, pra tu ter uma noção, em 8 anos de Porta. Eu tinha, e quando ninguém assistiu o Riff, eu tava com 8 mil seguidores no Instagram. Eu tinha conseguido 8 mil, em 8 anos de Porta. Em um ano de Riff, depois de ter estrado com o desafio e tal, foi pra 15. Em um ano de Riff, eu consegui tipo, quase o que eu consegui em 8 de Porta.
Verdade.
Então eu sou muito mais... A galera me para muito mais pra trocar ideia e tal. Pra mim, seguidores é foda. É foda-se. É só um parâmetro que eu usei, tá? Só pra não parecer, seguidores. Que 15 não é nem... Não, é só um parâmetro, assim, de coisa que, tipo, que a galera... Ah, por causa do Porta. Pô, a galera deve parar mais por causa do Porta. Para muito. Mas, cara, dá uns bons 2 anos é pelo Riff. O que eu acho
a
muito
meta
mais maneiro.
É investir no Riff até poder dar carteirada só usando o nome dele. Ô, deixa eu entrar aí. Sou lá do canal Riff.
Cara, não.
Magal
cara,
falou que ele dá muita carteirada usando
Magal
o nome
dava.
Do Porta.
Magal, moleque, o que o Magal já entrou de lugar? O que ele já pegou de gente? O que ele já fez merda em nome do Porta? Moleque, não existe. Não, mas eu nunca... Cara, eu sempre... Não, nunca dei carteirada, cara. Nunca, tipo... Ô, deixa eu entrar aí que eu sou... Sou do Porta.
Youtuber.
Eu sou youtuber. Eu e Pirula aqui, é meu brother Pirula. não. Tá maluco.
Eu vi aqui que você faz react de lineup do Lollapalooza. Cara, eu fiz 3 ou 4 anos seguidos lineup falso do Lollapalooza. E eu tenho todas as fontes salvas. Eu tenho tudo certinho guardado num drive e num Dropbox. Pra caso, sei lá, um dia explodam o Google todo. E aí, porque foi assim, né? Eu achei um cara do Chile que ele tava fazendo uma fonte baseada na fonte do Lollapalooza.
Uhum.
Mandei, ele era universitário e tal, e ele não tava vendendo a fonte, era só pra estudos. Uhum. Aí eu mandei um e-mail, falei que também era universitário e queria usar no trabalho da faculdade. Mentira. Fui usar a fonte dele pra fazer lineup falso. E desde então eu guardo essa fonte comigo como se fosse a maior preciosidade do mundo. Todo ano eu faço. No ano passado, o próprio Lollapalooza, o JN Flash desmentiram. Teve um que o Lucas Fresno compartilhou, teve um que o cara do Balaclava lá, o Dota, compartilhou. Cara, assim, toda vez ganha proporções muito grandes. Já saiu no Estadão, já saiu no MSN, na UOL, tipo, sai em grandes portais e todo ano sou eu que faço essa mesma merda. Já ficou tão manjado que sou eu, que eu passo pra amigo meu postar e com uma minha marca d'água, tipo, minúscula ali, com 3% de opacidade, só pra... saberem que fui eu depois, né, quando a merda estiver estourando.
Maneiro. Na próxima me passa, cara.
Passo aí, antes, tá aí tu comenta o suposto lineup e depois sai o lineup verdadeiro. Caralho. A verdade é que eu amo muito uma banda chamada Quero Quero Bonito. Meu sonho é que essa banda venha pro Brasil. E
boa,
aí,
boa demais.
Todos os lineups falsos que eu fiz, eu coloquei Quero Quero Bonito. Era meio que minha assinatura ali neles.
Bom demais. Eu me amarro e Quero Quero Bonito. Eu apresentei pra prima da minha mulher, que a priminha dela tá com 17 anos agora. É, tava na fase coloridaça, BTS, as coisas assim. Ela me fala as bandas aí que vocês gostam, porque a gente é essa, nós somos os tio cool, né? Os tio que vão no Lolo, os tio que usa camisa de banda. Aí eu mostrei. Como é que é aquela música?
Flamingo.
É, isso. Aí eu apresentei Flamingo pra ela, virou fãzinha. Mas muito maneiro, cara, que era bonito, é muito foda. Isso era bom da Webidia. Isso era bom da Webidia, cara. O Webidia tinha muito hipster, moleque. Eu nunca vi um lugar com tanto hipster. Aí tinha fã pra caralho do Quero Bonito lá. Aí, tipo.
Caralho, não sabia.
Tipo, um monte de banda. Moleque, partiu caravana da Webidia pro show do Boy Pablo. Esse era o nível, assim, cara. Eu era muito hipster. Então toda a banda esquisita, eu chegava lá e tinha gente geral pra conversar. Pô, e Jode, galera? Pô, Jode é pica, né? Pô, Jode. Pô, e o Cass Tapperton novo? E só, sabe? Sentindo MTV, vou né?
Pegar o Cass.
Aí, cara, deve geral. Aquela empresa vai acabar. Acho que não tem mais ninguém lá.
Bom, sabe? Ah, tem o Tudo Gostoso, pelo menos, lá.
Nossa, tudo como gostoso, odiava vai Tudo Gostoso, meu Deus do céu. Deixava o Futum. É porque era no subsolo da empresa, né? Tinha o estúdio do Tudo Gostoso, que só gravava isso, e os dois estúdios do lado, né? Isso era lá embaixo. Moleque, não tinha circulação de vento, né? Moleque, aí, porra... E quando era comida meio fedida? Ficava tudo Futum da comida fedida. Eu tenho alergia, moleque. Eu tenho alergia muito bizarra a crustáceo, camarão, esses bagulho assim. Moleque, aí quando tava lá dentro do estúdio gravando, não sei o quê, minha garganta começava a coçar, eu já sabia. Eu falei, estão fazendo camarão lá no Tudo Gostoso, não estão? Aí eu ia ver, tava. Moleque, é uma merda. Geral fedia que trabalhava lá, porra. Sabe fedor de restaurante aquilo, tá ligado?
Quando caraca. Quando
restaurante aquilo fechado.
Tudo porra. Mais ou menos gostoso.
Não, mas as comidas depois de pronto eu filava. Mas...
Pelo menos isso, né? Já que dava o estresse, pelo menos a comida tinha que ser boa.
Eu ia no restaurante que devia ser, então, a mesma experiência de trampar lá no Tudo Gostoso, que a gente chamava de fedidinho. Pô, tu ia almoçar, não tinha nenhuma circulação de ar naquele lugar. Pois tu é. Saía com o cheiro da comida. No começo eu achava que era da minha cabeça. Aí eu comecei a me cheirar mesmo, assim. Eu fazia um teste, tampava o nariz pra não respirar porra nenhuma. Depois me cheirava e sentia o cheiro de novo do meu almoço. Ficava até com fome, às vezes. Tava muito tempo sem comer.
Maluco, eu odeio isso. É um problema meu. Eu odeio sentir cheiro de comida fora do lugar que deveria ter cheiro de comida. Tipo, tô no escritório e alguém começa a comer, eu fico puto. Puto. Eu não sei porquê, mano. É idiota, é imbecil. Tem que tomar um tiro por causa disso. Mas eu sinto. Mas é foda.
É alguma reação ali instintiva sua que você desenvolveu ao longo
sei
da
lá,
vida?
Sei lá, cara. Eu tenho nojo.
Bom, a gente, quando você vier aqui em Santos e você vier no escritório da Razer Brasil, a gente só não te traz aqui no horário do almoço, porque, obviamente, o pessoal vai estar abrindo suas marmitas, mas eu acho que eu te entendo, cara, eu acho que eu te entendo.
Tá bom. Me levem pra comer camembert também.
Nossa, é aqui na esquina, sabe disso? Fica 3 minutos a pé e ainda tem o desconto Razer, só pra... O Garden que dá essa carteirada aí, sempre.
Eu? Eu dou carteirada?
Sou amigo do Garden.
Beleza. É.
Cara.
Não, mas é sério, tem um desconto Razer.
Ah, maneiro. Cara, a gente já considerou real, assim, real. Saímos da BGS, aí estávamos no hotel, eu e Totoro. A gente, cara, o negócio é o seguinte. Vamos parar aqui, vamos analisar as coisas. Pra Santos, vamos ver aqui quanto tá dando de Uber.
Sem conta.
A gente pegou, tava dando tal, sei lá, mais de 100 reais. Ida e volta. Ela tava dando muito caro. Aí a gente, cara, mas é a 50 minutos daqui. Um negócio assim, era menos de uma hora, pelo horário, assim. Aí a gente, cara, vamos. Moleque, esse era o nível da gente querer
conhecer. Agora vocês conseguem comer em São Paulo, né? Porque agora tem.
Ah, abriu? Não, vai abrir aqui no Rio também.
Tem dois em São Paulo agora.
Ah, maneiro. Mas é bom mesmo.
É muito bom, hein?
É muito bom. Ó, mas eu vou te falar uma coisa. Essa opinião pode ser impopular, mas eu acho o Camemburger o sabor mais ok. Tipo assim, é muito gostoso, não tô falando que não é. É sim, uhum. Tudo que você imagina que ele é. Mas eles têm hambúrgueres ainda mais gostosos.
Irado. Não, eu imagino que vai ser um teco... Assim, popularizou, né? Tem tudo quanto é lugar, tem coisa com uma pataca de camembert em cima. Mas eu nunca tive coragem de comer. Mas eu imagino, cara, eu imagino que deve ser um pouquinho demais.
Não, então, cara, eu comi o que tem uma pataca de queijo só, porque tem o que tem duas. Isso daí eu não peguei. Mas que tem uma pataca, eu achei espetacular. Eu fui comendo e quando eu terminei de comer, eu senti que, assim, tinha sido o hambúrguer perfeito. Assim, tinha a quantidade certa de bacon, a quantidade certa de queijo, a quantidade certa de hambúrguer. Tudo tava, assim, perfeito. Quando eu comi a segunda vez, eu já não achei isso, mas a primeira... Aí, foi que nem droga, cara. Foi que nem uma droga lícita, claro, pessoal aí. Uma cerveja bem gelada, foi isso que me pareceu. Mas olha, excepcional. Mas eu concordo com o Matheus, assim, tem outros hambúrgueres tão gostosos quanto e que talvez te apeteçam mais.
É porque uma coisa que eu aprecio, assim, a carne deles é muito gostosa, dá a impressão que você tá comendo, sei lá, um churrasco que não tem gordura, não tem aquela carne dura, né? Só tem a maciez. Uhum. E o bacon deles é sensacional, até porque eles são muito rigorosos na hora de escolher o bacon, então ele fica muito bem frito, não fica aquele bacon molenga, sabe, nem gorduroso. Ele dá o sal necessário pro hambúrguer, enfim. E eles têm muita opção com bacon, né? Tem o que tem farofa de bacon, com pimenta jalapeño...
Maneiro.
Mas isso aí a gente vai deixar pra quando você vier aqui pra Santos. Você obviamente deve comer em São Paulo antes ou no Rio antes, mas quando você vier pra Santos, virá como convidado nosso para comer na Seven Kings também e conhecer as maravilhas de Santos. E com isso a gente se despede por hora de Gustavo Chagas, que espero que retorne aqui um dia, porque foi um papo muito bacana, um dos melhores papos que a gente teve aqui. E Gustavo, deixa uma mensagem aí pra galera que te ouviu agora, fica à vontade.
Cara, não me segue não, na moral assim, eu não sou maneiro, eu não sou aqueles, né, tipo, terapia. Porra, não, cara, valeu mesmo, segue lá canal Riff. RIFF, procura Gustavo Chagas em tudo quanto é lugar que tu me encontra. E isso aí, cara. Então, tu puder ajudar aí também, qualquer pessoa que entrar em contato aí, tiver dúvida, eu sempre ajudo, só mandar mensagem. Isso aí, cara. Segue o Riff que esse ano vai estar bom pra caralho.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Razercast com a presença ilustre de Gustavo Chagas. E eu espero vocês aqui na semana que vem. Valeu!